A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois empregos! Dois!
Desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio.
Olá, Klaus. Olá, queridos Adrianos. Mais uma vez aqui reunidos neste mês de maio, né, Klaus? Esse mês de maio que é o mês do trabalhador. Nada mais importante
Que
o trabalhador para o nosso querido podcast, né?
É verdade. Lembrando, Caio, aos nossos ouvintes trabalhadores, Adrianos de todo o Brasil, que nós lançamos um episódio bônus essa semana. Então, essa semana exclusivamente está tendo dois episódios dos Dois Empregos, sendo que o primeiro foi no dia do trabalho e nós abrimos um concurso, né? Não é bem um sorteio, um concurso lá no Instagram que ainda está rolando. Se você está ouvindo isso na data do lançamento, vai até o dia 8. Nesse post nós daremos ao comentário que a gente achar mais criativo apresentando Dois Empregos para um amigo, né? Você vai marcar seu amigo e explicar por que ele deve ouvir o Dois Empregos, nós mandaremos uma caneca do programa e um mousepad do Soca Frango.
Boa, maravilha. Bom, tá lá no Instagram as informações. É importante ressaltar, né? Se você tá ouvindo esse episódio na data de lançamento, ainda dá tempo. Porque se você ouvir daqui um mês, aí, fui lá, o sorteio já acabou. Quer dizer, não é sorteio, é concurso, né? Acabou mesmo, meu amigo. É assim que funciona, então.
E digo mais, na hora de montar o post lá, talvez eu inclua mais algum brinde surpresa.
Ih, rapaz.
Mas eu não vou comentar ainda o que é, porque, enfim.
Ok.
Estamos com ideias aqui.
Beleza.
E é isso, então você pode ganhar esses presentinhos, esses mimos do Dois Empregos na sua casa, só precisa indicar pra um amigo, fortalecer a nossa pirâmide pra que o Dois Empregos continue espalhando a palavra.
Boa, maravilha. E antes, Klaus, da gente de fato entrar nas histórias, porque hoje teremos, hein, leremos histórias dos nossos ouvintes, não podemos deixar de falar do nosso querido parceiro, da Basicamente. Você entra lá na basicamente.com e você vai encontrar a maior variedade de camisetas tecnológicas do Brasil. A maior variedade.
É verdade.
O melhor custo-benefício. Pode ir lá, cara. Ó, hoje tá no precinho, hein? Eu não posso prometer que vai estar isso na semana que vem, mas temos aí, já sabemos que temos promoções Dia das Mães, então tá rolando promoção lá no site da Basicamente, hein, galera?
Sim.
Olha lá que vai ter coisa boa.
É a maior variedade de roupas tecnológicas do Brasil, então você vai vestir roupas que não amassam, não desbotam, não pegam cheiro. Além disso, né, além de vestir uma experiência, né, em tecnologia aí, você tem a entrega para todo o Brasil, troca fácil e rápida, parcelamento, e os nossos ouvintes especialmente têm o frete grátis com o cupom Dois Empregos.
Boa, a gente fala muito da camiseta aqui, né, Klaus, mas ó, o friozinho tá chegando aí também, e tem uma linha de moletom lá, viu, cara, dá uma olhada, né, tem calça moletom.
Tem o blusão flanelado, do manga longa ali, que é incrível.
Exatamente.
Também, viu? Tô de olho nele já.
Tem impermeável, inclusive, pra galera que sai aí pra trabalhar, de repente pode tomar uma chuvinha aí, então pode ser interessante. Dá uma olhada lá, galera, porque tem variedade, hein?
Moletom tech impermeável. Absurdo de bom, viu, Caio? Eu vou pedir um desse aí também.
Eu tô louco por um desse, viu, Klaus? Já vou pedir um também, viu, cara?
Boa.
E aí a gente conta aí da nossa experiência com ele também, né?
Com certeza. Então, é isso, tem a nossa aprovação, porque a gente também usa as roupas da Basicamente. Link e cupom na descrição.
Boa!
Então, bora pras histórias, né, Caião? Porque hoje é aquele clássico momento, é o...
Faz barulho aí! É!
Que be...
Essa puxadinha de vinheta parece o CQC quando puxava o Top 5, né, cara?
É, eu gosto do Murilo Couto também lá no The Noite, que ele faz olha o dedo, Brasil!
É bom demais.
É isso aí, tem que ter. Tem que ter a puxada. Na verdade, aos nossos queridos ouvintes, quando a gente tá fazendo isso na gravação que não tem a vinheta, a gente só parece esquizofrênico. Sim, mas pra vocês fica bacana.
Ai, maravilha. A magia do podcast.
É a magia, é isso aí. E a primeira história aqui, Caião, é do Nicolas Cordeiro. Ele fala, olá, meus queridos Tango e Cash. Sou o Nicolas Cordeiro e venho contar uma história curtinha, quase um alerta, a qual não aconteceu comigo, mas com um conhecido que chamaremos de Adriano. Claro. Bom, o Adriano já trabalhou em muitas empresas e em certo momento ingressou para os quadros da Escaminosflau Cursos de Idiomas e Informática. Essa promete. A sua função seria a de vendedor de cursos, sendo que o vendedor teria que se utilizar de uma metodologia de vendas da empresa que consistia na seguinte técnica. A empresa anunciava uma vaga para menor aprendiz, dizendo que os interessados deveriam comparecer com um responsável. A vaga oferecia um pequeno salário, de forma que muito comumente adolescentes se interessavam vinham de famílias mais pobres. O adolescente marcava a entrevista, na qual ele e seu pai ou mãe eram recebidos por um dos vendedores. E os vendedores não se apresentavam como tal.
Que nojo.
Nossa, cara, que maracutaia, hein? Mano. Mas que cheiro de maracutaia isso aqui, hein?
Se o ouvinte não percebeu ainda o que tá acontecendo, vai perceber, né? Porque ele tá explicando aqui detalhadamente a técnica, né?
Se um negócio precisa me convidar sob falso pretexto, né? Igual a gente sempre zoa também aqui do multinível, né? Ah, sim. Venha para uma degustação aí, tenta te transformar num consultor da parada. Então, quando tem isso, o meu respeito já acabou pela parada, entendeu?
É, não, porque se você depende disso, possivelmente o negócio não é tão bom assim, né, cara? Você precisa enganar a pessoa e tal. A única pessoa que se deu bem numa dessa aí foi o camarada lá que a menina vendia. E ele ainda comeu a menina pelo menos, né, cara? Porque foi o único cara que se deu bem aí, nosso ouvinte. No meio do sexo, ele foi ali... como se diz, Klaus? Ele foi...
Recrutado,
exatamente. Ele foi recrutado no meio do sexo.
É o episódio 152, recrutado durante o sexo. Não é exagero que a gente fez pra pôr na capa do programa, não. Foi durante mesmo. No momento do ato, o cara mandou a história aqui pra gente. Que ela já fez a abordagem. Ah, eu tô gostosa, né? Então, é por causa dos shakes aqui, né, dos suplementos farináceos aqui que eu tomo. Pô, cara, que sacanagem.
Exatamente. Bom, eu não sei nem se eu falei o nome da marca aqui a hora que eu falei. Caso eu tenha falado, o Silas dá um bip.
É, mas a galera é bom, deixa pra lá, né? Aí ele prossegue aqui, né, que vinham geralmente de famílias mais pobres e o adolescente marcava uma entrevista, na qual ele, seu pai ou mãe eram recebidos por um dos vendedores. E os vendedores não se apresentavam como tal. Então o currículo do menor era analisado ato contínuo. O vendedor, então, acabava com o candidato. Falava que o adolescente não tinha nenhuma qualificação, que não tinha experiência. Pô, mas é menor aprendiz, cara. Como é que vai vir com experiência?
É brincadeira.
Que não tinha nenhum curso profissionalizante.
Ah, lá,
e não teria como ele ser contratado naquelas condições. Nem precisa falar que o candidato e o responsável, por vezes, ficavam arrasados, dada a falta de instrução. Mas nem tudo estava perdido. Coincidentemente, a escola ministrava uma série de cursos que melhorariam muito o currículo do candidato e, por conseguinte, fariam com que ele ingressasse com muito mais facilidade no mercado de trabalho. Pô, cara, nem sequer eles falaram, faz o curso que você vai ganhar a vaga. A vaga simplesmente não existia, né?
É.
A bem da verdade, acho que é isso. Eles anunciavam uma falsa vaga. Não é que obrigava a fazer o curso pra assumir a vaga. É que dane,
sim.
Ah, que perda, você perdeu.
O importante é vender o curso.
Nossa, velho. Oh, que maracutá aí, hein, cara. E eu já ouvi de muita gente que trabalha em escolas de idiomas, que eles usam técnicas nefastas. Inclusive, na época que eu era público-alvo dessa parada, né? Que eu era um colegial, era muito comum ligarem e falarem que eu fui sorteado em alguma coisa e os caras já sabendo o meu nome ou do meu pai, porque...
Ah, já recebi.
Como que era o sorteio? Eles abriam a lista telefônica, Unidunite, pegava qualquer número e ligava na casa da pessoa e falava que você ganhou uma bolsa.
Faz parecer que é um grande desconto e tal.
É, e eles anunciavam sorteio que tinha lá um iPod, uma bicicleta, completa e tal, mas é incrível como eu sempre ganhava a bolsa, e várias vezes eu ganhei essa bolsa, rapaz. É mas, muita sorte.
Mas a bicicleta nunca você ganhou.
Nunca. Exatamente. Me pergunto se existia essa bicicleta, viu? Talvez seja igual essa vaga, né?
Exatamente.
Que fase, cara, mas é isso.
Eu achei bom dessa história, é a história da empresa, ela cria a demanda, né, cara? Isso é fantástico.
Cria a demanda.
Isso me lembra, Klaus, eu vi esses dias, cara, um caso no trânsito, onde o cara que vende garrafa de água e balinhas no trânsito, o cara simplesmente levou vários cones, colocou no trânsito como se estivesse tendo algum tipo de obra, pra gerar um congestionamento.
Ah, pronto.
E a partir daquilo ele consegue vender a água e a balinha dele. Eu achei fantástico isso, cara. É um canalha de marca maior.
Cara, eu vou te falar, eu acho que isso daria um episódio só sobre isso. Técnicas de venda quilingue, tá ligado? Técnicas
é verdade.
Com malandragem, na crocodilagem.
Crocodilagem, total, total.
Então, mandem histórias, você que é vendedor, que já trabalhou num lugar que tinha esses métodos particulares, né? Patenteados.
É, boa, boa.
Que fantástico. Aí ele conclui aqui. Bom, deixo a análise desse relato para vocês. Adriano saiu mais rápido que pôde desse inferno e hoje trabalha com algo que gosta. Um grande abraço e o programa é ótimo. Boa. Ah, muito obrigado.
Muito obrigado. É, que bom que ele saiu daí, porque é foda também você tá num lugar que você sabe que você tá passando a perna nos outros, né, cara? É aquilo, né? Pô, é duro quando você tem que botar dinheiro em casa.
Não,
e tal.
Se você for uma pessoa decente, você se sente mal com
você
isso,
você se sente,
né?
Mal, exatamente. Eu acho que muita gente decente faz isso porque precisa da grana, né, cara? Não tem como.
É.
Mas na primeira oportunidade que tem, vai querer vazar mesmo. Não tem como. Mas tá bom.
É verdade, né? É isso aí. É isso aí. Obrigado, viu, Nicolas? Um abraço aí. Valeu.
E vamos para a próxima, hein? A próxima Bora. Foi enviada por ele, Jair Inácio Bolsonaro da Silva. Rapaz!
Como que é essa figura, hein? É o famoso Bolsolula, né?
Tá aí a pessoa que ia unir o Brasil, né, cara?
Putz, mano, os dois têm a língua presa já, então ia ser um nó de língua inacreditável, né, esse indivíduo aí
existir. Cara, eu não sei quem foi o último presidente do Brasil que fala normal. Eu acho que é o Fernando Henrique, talvez.
Próximo, talvez, foi o Temer, mas não é normal.
Não,
né?
É normal.
Ele dá a volta e vira exagero. Isso. Ele fala que é fala tão bonito.
É erudito até demais,
né? E o Bolsonaro tem a língua presa, eu falo desse jeito aí, mas meio preso também. E o Lula... Então, cara, não, a Dilma também não falava
Dilma,
normal.
Não dá, não dá.
O Temer também não. Inclusive, um sonho que eu tenho, Caio, é ver um discurso presidencial e falar, nossa, que bonito. Porque não tem. Desde que eu sou criança, acho que não tem,
cara. Então, cara, porque se a gente voltar... Só nisso aí, a gente já voltou pro Fernando Henrique, né?
É.
E voltando pro Fernando Henrique, nós já estamos falando ali do fim dos anos 90, começo dos anos 2000, tá ligado? Longe pra cacete,
depois,
cara.
Não teve... É querer muito, Caio, um presidente que fala bem o idioma do país que ele preside?
Não tá fácil, Klaus, não tá fácil.
É isso. Não é a oratória que põe o cara lá nessa cadeira.
Não é, mas vamos combinar também que é o menor dos problemas do Brasil.
É o menor... Com certeza, com certeza.
Mas enfim, é isso.
É, dizem que o Collor era eloquente, né?
Ah, então.
Eu já não lembro, eu era muito...
É, eu também não é da minha época. Mas, enfim, mas ele tá aí até hoje, né? Só não como presidente. Enfim, diz aqui o Jair. Olá, Reginaldo e Rossi. Buenas. Boa, grande Reginaldo. Vocês já leram uma história minha no episódio 65 e eu continuo naquele escritório. Certo. Aqui ocorrem situações variadas, mas meu TDAH só me faz lembrar delas anos depois. A tal história ocorreu no início de 2022. Tínhamos três empresas gigantes do mesmo dono. Já eram nossos clientes há mais de 10 anos. Meus patrões eram amigos do dono. Então, vez ou outra... tinham brigas e com ameaças de mudar de contador. Então, ele trabalhava num escritório de contabilidade, Klaus, que prestava serviço para várias empresas, né? E tinha lá um mesmo dono, né? Que tinha três dessas empresas que, vez ou outra, brigavam com o seu chefe ali e ameaçavam sair, né? Até ele fala, não deu outra.
Certo.
Um belo dia, essa mudança ocorreu mesmo. Enfim, nós precisávamos levar os arquivos das empresas até o outro escritório. É, o outro escritório, acho que ele quer dizer o novo escritório de contabilidade que os caras contrataram, né? Pô, deve ser complicado isso aí, né, cara? Você perde o cliente, mas você tá cheio de documento do cliente, né?
É, você tem que migrar as coisas, fazer uma portabilidade, né, cara?
Sim, sim. E aí você tem que levar lá na porta do seu concorrente, né, cara? Uma situação meio desgraçada mesmo. Enfim, meu patrão decidiu que ele mesmo levaria esses documentos, pois precisava de provas da tal entrega para contestar uma eventual denúncia do CRC, certo? Mas o problema começa quando ele escolhe eu para ir junto com ele, para simplesmente tirar fotos do escritório e filmar tudo, desde apertos de mão até o bom dia na recepção. Meu Deus.
Não, mas pera aí, ele foi... Ah, entendi, ele foi devolver os documentos pro cara e aí ele queria documentar, fazer uma... Tipo uma, um mini Celso Russomano dessa entrega pra ninguém acusar ele de ter ficado com alguma coisa.
Isso, pelo que eu entendi, é isso aí.
Deve ser isso.
É, ele quer produzir provas ali de que ele fez tudo certo.
Deve ser isso, a gente filma, produz provas, que depois se no futuro der merda, a gente tem tudo isso guardado aí pra mostrar que entregou, né?
É, exatamente.
Faz sentido. Apesar que é hostil também, é parada. Por isso que eu falei que é uma pequena Celso Russomanada. Você pode não ser bem recebido fazendo isso.
Então, deve ter maneiras mais tranquilas de você certificar que tá tudo certo, sem ser entrar na empresa do cara filmando todo mundo, né, cara? Eu não sei. É. Eu me sentiria incomodado se alguém chegasse no meu emprego me filmando.
Talvez fotografar o próprio material e depois dar um termo pro cara assinar falando, afirmo que recebi, conferi, recebi corretamente os materiais e tal. Às vezes já resolveria.
É. Mas, numa dessa, sobrou pro nosso ouvinte aqui que foi junto, né?
Sobrou pra quem? Pro CLTista, né, Caio?
É, lógico.
É pra ele que sobra.
Ele até fala aqui, ó. Eu, como todo bom trabalhador CLT do Bostil, fui sem contestar. É, é assim mesmo. É. Detalhe importante pra vossas imaginações. Meu patrão tem 65 anos. Baixinho, gordinho, fala gritando e é o famoso não leva o desaforo pra casa. Eita, esse tipo é foda, meu Klaus.
Pra minha imaginação, eu já imaginei o pinguim do Batman, né? Naquela versão do Danny DeVito.
Aí ele fala, ao chegarmos naquele escritório super chique com 3 recepcionistas, ele já me passa o celular dele e pede pra tirar foto delas, das placas, das caixas de arquivo e tudo mais. Eu fiz, mas já me preparando pra correr pra rua. O dono do escritório estava em reunião, então ficamos esperando por uns 30 minutos. Nisso, uma recepcionista me disse que eu não poderia tirar foto e filmar. Então eu disse, eu sei, moça, eu vou apagar. Ele colocou aqui todo gaguejando, né?
Uhum.
Aí meu patrão gritou, não. Não vai apagar, porque isso é prova pro CRC, pipipi, popopó.
Discretamente, né, ele berrou, não apaga não!
E começou o barraco.
Pronto.
Aí, do nada, saiu o dono do escritório com uma pompa enorme. Parecia o George Clooney.
É, realmente, ele tava num filme dessa época aí, né?
É verdade. Muito simpático, tentou conversar com o meu patrão, mas sem sucesso. E nesse meio tempo, novamente, fui acionado para tirar foto do indivíduo, enquanto os dois conversavam com os documentos à mostra. A coisa mais ridícula que eu já vi.
Aí eu acho que ele só tava hostilizando mesmo, já não era pra provar nada, provar que a gente conversou, pô. Já levou uma testemunha.
Mas me parece desde o começo que é uma situação de ego ferido aqui, viu, Klaus? O cara que ego perdeu ferido, o cliente. É. Quer descontar em alguém, né? Então sobrou pro nosso querido George Clooney aqui. Ele fala o seguinte, ó. George Clooney até sorriu pra foto, acho que no automático, mas depois de 3 segundos, partiu pra cima de mim pedindo pra apagar a foto. Mandou expulsar a gente do escritório. Nisso, metade dos funcionários estavam na recepção vendo aquele circo. O cara perguntou meu nome e o patrão falou que era William. Ele não falou o nome real dele, mas provavelmente não era o William.
Por quê, né, mano? Ele inventou qualquer coisa, tá bom.
O cara tava 100% na defensiva, cara, 100%. O barraco continuou por mais alguns instantes e, no fim, não aceitaram os documentos. Todo aquele barraco pra nada. Desculpa a história.
Ah, mas é claro, cara, mas é claro, pô. O cara cavou essa situação. Já tá um clima chato, você chega lá com câmera na cara do sujeito, não dialoga, daí, cara, nossa, que fácil.
base, não, né? E o cara, quando você recebe lá, você vai receber a documentação do escritório antigo, tal, tal, tal. Aí chega os caras lá cheio das coisinhas. Ai, tira foto daqui. Ai, filma ele falando isso. Aí o cara grita, aí o cara arma o barraco. Pô, eu no lugar do George Clooney ia achar que tem alguma armação pra cima de mim, cara.
Exato.
Esse cara tá me passando a perna de alguma forma, entendeu? Ele tá querendo gerar um monte de empecilho aqui pra algum fim, tá ligado? Então, eu também não receberia essa documentação aí não, viu, cara? Tem coisa.
Ou ele quis, de fato, dificultar a saída do cliente pra outro escritório, ou por vingança, ou pra tudo. É que eu acho que ele não ia querer recuperar, porque já tinha escalado a situação, né?
Não, é possível, é possível.
O ouvinte descreve aqui que o cara era dono de 3 empresas grandes, que era cliente desse escritório há muitos anos. Então, imagina o desfalque no faturamento, né? Que isso causou também, né?
Com certeza. Esse cara já tinha perdido a razão dele, Klaus. Ele estava totalmente na defensiva, buscando alguma briga que ele pudesse sair vencedor, porque na briga pelo cliente, ele perdeu. A verdade é essa.
Essa é a grande realidade. Foi um belo momento The Office, hein?
Boa.
É mesmo. Um belo momento The Office. Se tiver essas filmagens, manda aqui pra gente, por favor, tá? Anonimamente. Só pra eu ver um negócio. Só pra eu ver como é que fica ela editada com a abertura do The Office depois. É isso aí. Muito obrigado. Essa história
é
do?
É do Jair Inácio Bolsonaro da Silva.
Então é isso aí. Muito obrigado, Jair Inácio Bolsonaro, tá? A próxima história aqui, ela é do Adriano, claro. E ele disse... Fala, meu povo, tudo certo com vocês? Meu nome não é Adriano, mas por agora vai ser. Eu moro no Acre do Sudeste, também conhecido como Espírito Santo, e é daqui que a minha história vem.
Mano, é muito real isso, né, cara? A gente não ouve falar nada do Espírito Santo, né, cara? Que doideira.
É verdade, cara. Até se você falar isso, eu não tinha reparado, mas é verdade.
É o Acre do Sudeste. A gente não chega muita notícia de lá, né, cara? Bizarro.
Curioso, hein? Bom, aí ele diz, é daqui que minha história vem. Sou estagiário de biomedicina numa clínica que trata de pacientes com diabetes tipo 2 e como todo bom estagiário em uma pequena empresa, eu sou o alicerce dessa empresa, junto com a estagiária da tarde, já que somos nós que fazemos todos os procedimentos pseudocientíficos que essa merda oferece. Nossa, bicho!
Meu Deus!
Já chegou com os dois pela porta,
aí,
hein?
Já vi que é um tema que você vai gostar esse aí, hein, Klaus?
Ah, eu vou, cara. Sabe que eu sou aficionado por charlatões.
Sim.
E suas histórias e suas técnicas de crocodilagem, né?
Então, vamos ver quais são essas daí, né?
E a pseudociência tá sempre no meio. Eu costumo dizer que uma nunca anda só, geralmente elas vêm em grupos.
É verdade.
Né? Que é aqueles métodos de medicina duvidosa, né? Que nunca foi testado por ninguém, mas que funciona e é verdade, segundo eu mesmo. E se alguém disser que é mentira, é porque a terrível indústria farmacêutica não quer que você saiba.
É verdade.
Ele fala aqui, sem contar que fazemos as consultas biomédicas e ninguém sequer passou mais de 15 minutos nos explicando o que fazer nessa consulta, a não ser falar da única coisa que realmente trata a diabetes que alguém pode fazer, que é recomendar uma mudança alimentar.
Justo.
Pois bem, estou aqui no meu horário de trabalho desabafando sobre isso, porque entrei para esse curso pois queria trabalhar com ciência de verdade e fazer pesquisa ou trabalhar em laboratório. E agora estou tendo que inventar desculpas pro funcionamento de uma pseudociência fudida chamada... A polêmica aqui, hein? Deu nome aos bois, Caião. Chamada biomagnetismo ou terapia magnética.
Cara, eu nunca tinha ouvido falar, mano. Não que eu seja muito informado desse ramo aí, mas eu realmente não conheço, nunca tinha ouvido falar disso.
É, cara, eu já tinha ouvido falar que os caras falam que é porque interage com o ferro do sangue ou alguma coisa dessa natureza. Ou tem uns que também vão na linha do mesmerismo, né? Que são as energias mesmo, né? Essa coisa meio subjetiva. Apesar de ter ouvido falar disso, eu não sei grandes detalhes, mas eu já ouvi de boas fontes que a gente simplesmente não interage com eletromagnetismo. Caso isso fosse real, a gente não podia usar celular, ter micro-ondas ou sair no sol, porque são grandes fontes de ondas eletromagnéticas. Enfim, aí ele fala aqui, terapia magnética, que consiste em colocarmos no corpo do paciente a moda caralha. E o pior, mano, é que você sabe que não é sério a partir do momento que o estagiário teve 15 minutos de preparo e tem que fazer isso. Você sabe que não tem como ser sério um negócio desse.
Então, eu tô confiando nele aqui, cara, porque eu não trabalhei com isso, não tenho a menor ideia, mas ele trabalha com isso e ele mesmo não bota fé no negócio, né, cara? Isso que me chama chamou a atenção.
Ele mesmo não bota fé, é. Pois é. Aí ele fala aqui, botar os ímãs no corpo do paciente é moda caralho, mas com um princípio de lógica, falando que pode reduzir o processo inflamatório e estimular a regeneração celular. Ele salpica termos, né? É igual a galera da quântica, dá uma salpicada ali nos termos científicos, tá tudo certo. E usa um jaleco, é importante usar o jaleco. Ah, tenho certeza que eles devem usar.
Ah, mas com certeza.
Senão não é ciência. Não. O que faz a ciência é o jaleco, pô.
Aliás, é o único critério, né, pra definir o que é.
É o único critério. Ah, tá de jaleco, então é ciência. Né? E é engraçado, cara, que no fim, assim, talvez tenha gente que vai me xingar por falar isso, mas essas coisas meio que parecem passes. O cara tá dando um passe, só que é com acessórios, né?
Então.
É, pode reduzir processo inflamatório, estimular a regeneração, com o princípio de que um terço da hemácia é uma proteína que tem em sua composição o ferro. Aí, é aquilo que eu falei. Por isso ela seria magnética. Só não conta que pra que isso mude algo no corpo humano, você teria que ter um campo magnético mais forte do que o dos aceleradores de partículas. Sabe por que eu fiquei sabendo dessa parada, cara? Quando eu fui pesquisar pra comprar colchão. E os caras metem o migué do colchão magnético que vai melhorar tua circulação, tua insônia, teu emocional, teu chulé, já vai tudo. É a bala mágica,
mas
né?
Mas você sabe que eu acho que esse negócio... O vendedor de colchão, eu acho que também ele sobe pra cabeça dele o fato dele também usar jaleco, viu, Klaus? Eu fui comprar também e o cara queria me convencer de que tinha um colchão lá que ele hidratava a pele, mano. Eu falei, porra, mas como é? Vai soltar hidratante essa merda? Eu vou pôr lençol em cima disso aqui. Mesmo assim, solta hidratante. Como é que funciona isso? Não é possível, cara.
E qual que... E teve alguma explicação? Você lembra?
Não teve. Ah, ele falou, tá vendo? Porque o colchão tinha uns desenhos assim, né? Ele falou, tá vendo? Esses desenhos aqui, eles hidratam a pele, não sei o quê. Fingi que entendi e beleza. Óbvio que não comprei.
Ah, bicho. É um emagrecimento, venda de colchão. Tem certas áreas que parece que elas são mais férteis, assim, pra essas loucuras. E colchão, com certeza, é uma delas. E tem, nós descobrimos aqui no Dois Empregos também, de panela, que eu não sabia o tanto de pseudociência que tinha em panela, né? Pra justificar o preço absurdo da panela.
Fato.
Mas vamos lá. Como se isso não fosse suficiente pra matar o meu eu científico, ainda tenho que injetar ozônio no cu de 7 pacientes por dia. Ou seja...
Você achou que tava ruim, hein, Klaus?
Eu achei que já tava no pior momento da história, mas não. Você pode piorar. Ou seja, ver cu de idosos todos os dias. Eu só estou avaliando quanto vale a minha ética, pois vou entrar no último ano da faculdade agora. Ano esse que tem um estágio obrigatório. E pela biomed ser uma área complicada, pra dizer o mínimo, eu tenho que avaliar o quanto eu tenho que continuar nesse inferno de qualquer pesquisador ou se eu saio e corro o risco de não conseguir um lugar pra trabalhar de graça. É. Putz, cara, realmente não é em toda esquina que você vai achar um laboratório de biomedicina, né?
É, então, e nada melhor que o estudante pra saber como é que é o mercado do estágio ali dessa área, né, bicho?
Nossa, cara.
Mas é aquilo que a gente falou lá na primeira história, né, cara? Tanto de gente bem intencionada que faz algumas coisas com as quais elas não concordam, né, só pra ter dinheiro, né, ou no caso dele aqui pra cumprir o estágio obrigatório, é gigante, né, cara? Um monte de gente
cara,
faz
me
isso.
Deu, isso me deu tristeza, me lembrei da voz da Natália Pasternak, divulgadora científica brasileira aí, importante, falando do quanto os estudantes estão sujeitos a situações que eles têm que aprender e praticar pseudociência e fica... A tristeza da Natália Pasternak desceu em mim agora, lendo essa história aqui.
É, cara, é triste mesmo.
Realmente é uma parada zoada, né? Como se no resto a ciência já fosse respeitada, né? Como se a gente vivesse num país que respeita muito a ciência. Daí, putz, ainda o estudante passa por isso, né, cara? Pelo menos ele tem o discernimento aqui de entender que o que ele tá fazendo é zoado e não querer isso.
É, isso é importante.
Aí ele fala, enfim, é tanta derrota na vida do estudante que se bobear, os dias de glória já passaram. Mas eu não vi porque estava atropelado pelos dias de luta. Um beijo a todos. Obrigado pelas risadas de sempre. E ao melhor editor desse Brasil. Ei, boa, Silão.
Boa. Pô, cara, mas não fica assim também, mano. Eu acho
não fica assim.
Vai vir dias melhores aí pela frente. Logo você vai conseguir trabalhar com o que você gosta.
É toda normal. Profissão, cara. Não é só o biomed. Na comunicação a gente passou por trabalhos merda também pra poder criar alguma coisa na vida e faz parte disso aí, né? É. Primeiro emprego que eu peguei de marketing, tava até falando isso no grupo secreto ontem. Primeiro trabalho de marketing que eu peguei, eu também era chofer, atendia a porta, telefone, técnico de informática, entendeu?
Uhum.
Tinha que fazer tudo no escritório e muito pouco da área que eu tava estudando pra atuar, né?
É.
Então é fazer o quê, né?
Acontece, mas fica de olho em boas oportunidades aí pra você agarrar quando elas aparecerem, né? E vai tocando, bicho. É normal. Começo de carreira é assim mesmo. Então é isso.
Pois é. Sabe que eu diria pra você que você tá em dúvida se você deve ficar ou não, porque é difícil achar outro. Critério de desempate. O café é livre? Se o café for livre, você pode ficar. Agora, se o café for só pros clientes ou for contado, aí você deve se demitir imediatamente. Você
é meu conselho.
É um bom critério.
Porque você tem que passar por tudo isso sem café, é muito pior.
É, exatamente. Ver cu de idoso, tudo bem. Agora, ver cu de idoso sem tomar café, cara, daí não dá,
realmente.
É isso. Vamos pra próxima aqui, Klaus.
Vamos lá.
A próxima quem mandou foi o Pedro. Ele diz o seguinte. Olá, dois. Como vocês estão? Espero que bem.
Tamo bom.
Eu mandei antes uma história de ser assombração do escritório que eu trabalhava. Ah, essa
pô,
foi boa.
Essa, hein? Foi capa de episódio essa.
E hoje venho contar outra história de vingança que fiz quando eu era menor aprendiz em uma transportadora da minha cidade.
Que maravilha, hein? Aliás, só pra indicar aqui o episódio, foi o 162. Quem quiser ouvir a outra história dele, realmente ele se converteu numa assombração. Eu adorei.
História
tô,
muito
tô
boa.
Louco pra ter uma oportunidade de fazer o mesmo, viu?
Aí ele continua.
Essa transportadora que eu trabalhava, eu ficava na recepção atendendo os clientes e atendendo os telefonemas, fazendo orçamentos dos valores dos fretes e na maior parte da tarde, ficava à toa vendo o movimento da rua e conversando com meus colegas de trabalho. Volta e meia, apareciam pessoas vendendo doces e salgados na empresa. E uma delas era a esposa de um dos supervisores de outra filial, que volta e meia vendia trufas e tortinhas de chocolate. Ela sempre aparecia semana sim, semana não, e na sexta-feira de tarde. Uma vez, eu resolvi pegar 4 tortinhas de chocolate. Uma pra mim e outras pra minha mãe e meus irmãos. Paguei as tortinhas e levei-as para a cozinha para guardar na geladeira que ficava aos fundos da empresa, pois naquele dia estava um calor insuportável e a sala onde eu trabalhava não tinha ar-condicionado. Assim, iria derreter todo o chocolate. No final daquele dia, bati meu ponto e fui pegar as tortinhas para levar para minha casa. Chegando lá, percebi que elas tinham sumido da geladeira e uma das moças da limpeza falou: "É, Pedro, não pode deixar nada na geladeira, pois o pessoal da rampa come tudo."
Pessoal da rampa.
É, bicho, puta merda. Ô, porra, o cara comprou 4, Klaus. Os caras comeram as 4, mano. Puta merda.
Pois é, cara.
Pô, mas deixa uma, pelo menos, pro cara, mano. Sacanagem. Enfim, fiquei puto, pois eu era menor aprendiz e recebia míseros R$600 e paguei até que caro nas tortinhas.
Pô, cara, é frustrante essa parada mesmo, viu?
Mano, é muito frustrante. É que contando a história parece uma coisa normal, mas se você parar pra pensar que esse maluco tava trabalhando, passou lá alguém, ofereceu uma tortinha, ele comprou, que já era caro pra ele. Meu, esse cara ficou o dia inteiro pensando na hora que ele ia chegar na casa dele e comer essa porra dessa tortinha, velho.
É uma coisa pequena, mas são várias coisas pequenas uma em cima da outra. É a realização de ter sido roubado, disso ter acontecido enquanto você tava trabalhando, por colegas seus, e ainda a expectativa que você tava de comer a tortinha e não vai mais comer.
Exatamente.
É muita coisa pro indivíduo processar, fica aqui a minha solidariedade ao seu trauma, viu?
É que dependendo do lugar, você já vai pegando como é que funciona, igual a tia da limpeza ali já sabia que não dava pra botar coisa na geladeira, que já era.
Já sabia.
E tal. Mas de início, Klaus, a geladeira da empresa não é o lugar que você vai sacar que nego vai te roubar na cara dura, tá ligado?
E pior que é muito comum, né, cara?
É comum, mas é justamente porque a reação inicial das pessoas é de confiar, tá ligado? Você não, pô, você não vai desconfiar que o nego vai agir com essa crocodilagem ali na cara dura. Aparentemente, aqui nessa empresa, era da cultura do local que o pessoal passasse a mão mesmo na comida alheia, bicho. Sacanagem.
Pois é.
Enfim, mas aí, Klaus, aí é o seguinte, né? Aí vem a vingança, né? Vamos ver o que o rapaz fez.
Vamos ver o que trouxe essa história pra cá hoje.
Porque até então é terça-feira, né? Roubaram comida e aí nada demais, né? Mas vamos ver. Então resolvi me vingar do gatuno ladrão de lanches. No dia que a moça que vendia as tortinhas vinha, passei antes na farmácia onde um amigo meu trabalhava e pedi para ele me vender um laxante muito potente. É a vingança clássica, aparentemente.
Clássica.
Ele me perguntou o motivo e expliquei a história toda para ele. O mesmo riu e falou: só não vai ser demitido, Zé.
É, porque vocês sabem que a diferença do laxante de ser uma pegadinha para um terrorismo é a dose, né?
É verdade.
Tem que tomar cuidado.
É verdade.
Se você manda o cara pro hospital.
Então comprei o laxante e fui trabalhar. No meio da tarde, a moça apareceu vendendo suas tortinhas. E peguei só uma e levei ela pra cozinha, falando que iria comer mais tarde. Chegando lá, coloquei uma dose cavalar de laxante na tortinha.
Nossa, putz, velho. Eu não sei se as pessoas têm noção disso, cara.
É
se faz de propósito ou se às vezes não sabe mesmo, mas é perigoso mesmo, tomar muito, né? Laxante, cara.
É
realmente perigoso.
É, então, porque aí tem uma coisa também, né, cara? O cara, já que ele vai fazer, ele quer garantir que dê certo, né?
É.
Ele não quer botar só um pouquinho, porque às vezes também demora pro cara dar dor de barriga, você nem vai ver o resultado no cara, então ele quer garantir que o negócio vai funcionar, né? E aí é que mora o problema. Ele fala que colocou a dose na tortinha e coloquei na geladeira. Voltei para a sala onde eu trabalhava e fiquei cuidando de quem estava indo para a cozinha. Não demorou meia hora e vi um dos senhores que trabalhava na rampa passando pela minha sala e indo para a cozinha.
Ah, que maravilha.
Esperei um pouco e fui logo atrás. Chegando lá, eu me deparo com ele saindo da cozinha me olhando com cara de assustado. E eu dei um sorrisinho e falei: vim comer minha tortinha. Ele só deu de ombros e foi a passos largos para a rampa novamente. Verifiquei a geladeira e, como esperado, não estava mais lá. Nisso, chamei uma das moças da limpeza, que eu era mais chegado, e orientei ela a entrar no banheiro feminino e só sair quando eu avisasse. E eu entrei no banheiro masculino e tranquei a porta. Ah,
cara, isso foi uma vingança com vários passos.
É, cara.
Ele foi metódico, ele fez um plano.
Exatamente. Essa não é a clássica, não.
Não é. Ela é mais elaborada. É. Ele fez um plano, ele aguardou o momento, fez a tocaia, aguardou o momento certo.
Ele botou a isca, né? Botou a isca.
Exatamente, cara. Ele foi meticuloso aqui.
E contou com cúmplices aí também, né? O que é importante na hora de executar. Porque a ideia dele era, obviamente, que os banheiros ficassem ocupados, inclusive o feminino. Ele pensou nisso, cara.
Sim, e o cara, pô, ele vai no outro.
É porque na hora do desespero não importa, né, bicho? Você vai em qualquer um. O cara que tá ali louco de dor de barriga, ele não vai deixar de entrar no banheiro só porque é feminino, né, Cláudio? Ele vai encarar e vai, né? Mas ele já mandou a cúmplice dele lá trancar o banheiro feminino também. Aí ele fala: sim, é isso que vocês estão pensando. Não deu 5 minutos e o senhor da rampa estava batendo na porta do banheiro, desesperado, pedindo para entrar.
Tira que eu vou cagar!
Eu, que estava lá dentro, falei que já estava saindo. Fiquei mais uns 10 minutos lá dentro do banheiro.
Esses 10 minutos são pra você, porque pra ele foi uns 3 dias.
Dava pra assistir Senhor dos Anéis, viu, Cláudio?
É.
Quando resolvi sair, vejo o senhor com as pernas cruzadas e branco. Ele entra correndo. Eu, que estava rindo, chamei a moça da limpeza, contei e falei que talvez teria que limpar o banheiro depois do senhor usar. No dia seguinte, percebi que o senhor da rampa estava me olhando com uma cara de ódio e eu olhava pra ele dando risada.
Ah, que maravilha, hein, cara? Porque, veja bem, ele criou uma situação em que, se o cara falar foi você que fez alguma coisa, ele está assumindo o roubo.
É.
Então, ele trouxe um equilíbrio pra essa situação. É bem possível que agora esse cara não pegue mais a comida dele, ao mesmo tempo que pode até olhar feio, mas ele não vai vir tirar satisfação.
Não vai.
Foi um ponto
de
equilíbrio.
Mas ficou aquela situação de eu sei que você sabe que eu sei que você sabe, sabe? Então, assim...
Exato. De velho oeste.
É, exatamente. Ficou aquela questão de... aquela troca de olhares, né? Então, tem que torcer pro cara não querer se vingar de alguma outra forma, mas eu acho que não, né? Porque ele sabia que ele tava errado, né, em primeiro lugar, né? Então...
Eu acho que não, porque ele iria comprar uma batalha perdida.
É.
Não vale a pena ele querer retaliar uma parada que foi ele que começou e saiu perdendo.
É, eu acho também. E no fim, cara, eu confesso que eu torci pra esse senhor cagar nas calças, viu, Klaus? Mas parece que não foi,
Eu também. Seria uma cagada educativa.
Sim, isso. Seria o ápice da história aqui. Não aconteceu, mas pelo menos ele deve ter chegado bem perto.
deve ter.
E é isso. Ele termina dizendo: vou terminar a história por aqui, pois deve estar gigantesca. Espero que tenham gostado de mais uma história de vingança. Abraço pra vocês dois e para o Silão.
Boa. Eu gostei porque foi uma vingança bem executada. É isso aí. Valeu, Pedro. E a próxima história aqui é do Meninão. Ah, mas antes de ler a próxima história, Caião, vamos fazer o nosso sorteio que está atrasado, cara.
Rapaz,
a gente
está
atrasado todo mês do plano executivo para cima. Aqui você ajudando o programa com a partir de 10 reais, você concorre a uma caneca. E também você ajudando o programa com qualquer valor, você concorre às camisetas da Basicamente.
Verdade. São 10 por mês, hein?
A gente te manda um e-mail, porque são 10 se a gente fosse sortear tudo aqui no programa. Ia ter que fazer programa só para isso. Então a gente manda um e-mail quando você ganha, avisa no grupo secreto, mas a caneca, que é aquela canequinha especial do programa, a gente anuncia por aqui mesmo. Então, sem mais enrolação, vamos sortear aqui um nome de um assinante que receberá a tradicional caneca do programa, é o... William Gomes.
Boa.
Parabéns, William Gomes. Você leva essa caneca de porcelana da Personalizar Arte SP. Ela é laranjinha por dentro, branca por fora e tem o logo do programa. Está lindíssima, certo?
Entendi.
E bora pra próxima, né, Caio? Ah, sim. Não, lembrando, né? Se você quer assinar o programa também, participar aí das dinâmicas do Grupo Secreto, tudo doisempregos.com.br.
Boa. Assina lá e ajuda nós.
Ajuda nós. Então vamos lá, Caio, vamos para a história do Meninão. Ele diz, fala Clau Clau e Cai Cai. Vocês estão bonzinho?
Bom.
Tão bonzinho. Sem revelar meu nome, podem me chamar de Meninão. Essa história que vou contar já tem uns anos, mas como deu uma merda na época e até hoje as pessoas não sabem o que aconteceu de verdade, é melhor deixar dessa forma. Essa é boa, inédita. 4 ou 5 anos atrás, no meu emprego anterior, eu possuí um colega de equipe que era muito bom tecnicamente no que fazia, mas era um baita de um porra louca. Ninguém imaginava isso quando via ele, pois parecia um cara tranquilo e viciado no trabalho. Mas quando ele começava a contar das coisas que fez no passado, todos ficavam assustados. Eita. Estava chegando o final do ano e sempre tinha a famigerada festa da firma. Por ser uma empresa gigante, uma das maiores do país...
Eita.
Qual será que é, hein?
Rapaz.
A festa era sempre num lugar enorme, com muita bebida e comida. Principalmente bebida. Mas eu nunca cheguei aí, pois eu não curto muito essas coisas.
Ô, louco. Que isso?
É, eu entendo porque eu me formei na Unesp sem ir no Inter Unesp, né? Coisa que fez com que muitas pessoas me xingassem.
É, eu também.
Embora eu gostasse das festinhas de república, as grandes micaretas não me apelavam, Caio.
Então, mas a festa da firma é diferente, né, cara? Você tá com tudo pago ali e tal, comida boa.
Não, mas pelo que ele fala, é uma das maiores festas de firma do país,
é,
né?
De fato.
Então, é, não sei qual que era o grau de sanidade da parada pra ele não ter vontade de ir. Ele fala, esse meu colega, alguns dias antes da festa, estava falando que não iria também, que não queria dar chance pra fazer merda, que estava evitando beber e perder o controle, pois segundo ele, ele não tinha mais controle nenhum quando usava qualquer coisa.
Eita, nossa, rapaz.
O cara já estava realmente combatendo o alcoolismo ali. Aí, no dia da festa, uma quinta-feira, tivemos expediente normal e ele chegou pra mim e disse, eu vou sim, mudei de ideia. A tragédia anunciada, né? No dia seguinte, na sexta, também tivemos o expediente normal e eu fui um dos primeiros a chegar, pois eu não fui, sendo um dos únicos que não tinha ido na tal festa. Aí foi se passando o tempo, ia chegando o pessoal, um mais acabado que o outro, e nada desse colega aparecer. Esse dia era uma sexta-feira importante, pois seria o lançamento de um projeto que afetava a nossa meta corporativa. E esse meu colega é que seria o responsável por isso. É, responsável é uma palavra muito forte pra você usar aqui nesse momento. Ele apenas seria alguém.
Ele não parece relacionado a isso. Ele não parece estar apto a ser chamado dessa forma.
É, exato. Deu meio-dia e nada dele. Nosso chefe veio falar comigo perguntando sobre ele, mas eu não estava sabendo de nada. Perguntou se eu poderia tocar a atividade do projeto, mas eu não tinha o que fazer, pois eu não tinha contexto nenhum da atividade. Fomos almoçar, voltamos e nada do colega. Rapaz, esse cara deve ter acordado no Paraguai com o Ronaldo Gaúcho, tá ligado?
Maravilhoso.
Fomos almoçar, voltamos e nada do colega. Deu umas 2 da tarde, a mulher dele me liga chorando.
Nossa,
a mulher
senhora.
Do cara. Perguntou se eu tinha alguma notícia dele, pois ele foi pra festa ontem e não voltou mais pra casa. Eu realmente não tive notícias dele. Vale lembrar que ele tinha um casamento conturbado. A mulher dele estava grávida na época e ela nem sabia ainda que estava grávida.
Nossa, velho, é muita coisa junta,
rapaz.
Né? Se passar as horas e nada do colega.
Foi chegando o expediente e todos estavam preocupados. Lembramos que uma colega de outra área era namorada de um delegado e fomos conversar com ela. Ela ligou pro tal delegado que se prontificou pra ajudar e disse que iria fazer de tudo pra achar ele. Se passaram cerca de 2 horas e o delegado ligou avisando: seu amigo tá nada bem. Rapaz, entramos em contato com a esposa e conseguimos rastrear o carro dele. Durante a madrugada inteira, ele fez o percurso da região da casa dele até o trabalho cerca de 10 vezes.
Meu Deus!
Indo e voltando sem parar. Ele só parou porque a gasolina acabou. Puta merda, mano. O cara ficou circulando sem motivo. Caralho. E deu uma pane seca. Conseguiu meter uma pane seca no carro, que por sinal também dá BO isso aí,
dá,
né? Uma
dá.
Infração.
Infração.
Encontramos ele no carro, perto de um acostamento, completamente desesperado e sem roupa, ensopado de suor.
Sem roupa, bicho.
Rapaz, e eu achando que uma vez que eu fui num casamento e tomei todas e acordei com um cadeado no bolso, tinha sido uma situação curiosa, mas pelo menos eu estava vestido e com dignidade numa cama do hotel da cidade do casamento. Já nessa situação aqui, o cara estava...
Você já saiu no lucro, muito à frente dele.
Estava, pelado e suado, sem roupa. Rapaz, fui pra casa um pouco mais tranquilo, pois pelo menos tinha achado o colega, tinha achado ele com vida, né? Nessas horas isso é o mais importante. Na segunda-feira da semana seguinte, ele foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. Foi simpático com todo mundo e não comentou nada.
É muito se beber não case, né? se beber não case, velho. Que doideira.
Pois é, cara. Será que tinha um tigre também, né? Tem que ver o que aconteceu nesse rolê.
Pois é.
Por que será que ele foi e voltou 10 vezes
então,
do trabalho?
Então, isso foi o que ele falou que aconteceu, né?
Então, cara. Mas o nosso chefe chamou ele pra uma salinha de reunião e me chamou junto. E lá, meu chefe perguntou o que rolou. E ele disse, cara, eu tenho um problema com bebida. Infelizmente, na festa, eu acabei bebendo alguns drinks e perdi o controle.
Percebemos.
Esse é aquele típico caso do cara que não bebe muito. Mas depois que ele toma a primeira, ele se transforma em outra pessoa. E essa sim bebe muito.
Exatamente. Não tem a menor possibilidade desse cara ter tomado alguns drinks, né?
Não tem como. Acabei bebendo alguns drinks. Que conversa é essa? Aí sim, quem bebeu os próximos 20 foi outra pessoa. Fui pra casa depois da festa, mas tive uma crise de pânico no carro. E resolvi vir direto pro trabalho, pois já era quase de manhã. E lembrei do lançamento do projeto. Olha, responsável ele.
Beleza, hein?
Mas quando fui chegando no trabalho, vi que estava virado e sem banho. Então resolvi voltar pra casa. Quando cheguei perto de casa, lembrei que minha mulher ia brigar comigo. E resolvi voltar pro trabalho.
Cara, não faz sentido isso, velho.
E fiquei fazendo isso a madrugada inteira, sem conseguir pensar direito. Ele chegou quase no trabalho e lembrou, não, mas a mulher vai brigar mais ainda. Ele chegou quase em casa e lembrou, putz, mas... Ô, Caio, mas eu não sei se eu acredito, viu, cara?
Então, tá muito estranha a história, né, cara? Porque, acho que dá até pra acreditar, mas...
Se ele tivesse ido e voltado 4 vezes, eu tava levando mais fé. Mas o que que levou ele a fazer o trajeto 10 vezes, hein?
Então.
Estranho, né, cara?
Eu não sei se 10 vezes foi força de expressão também, né? Mas assim, mesmo 4 vezes já é muito estranho, né, cara? Porque se ele tivesse ido e voltado e depois ido, aí beleza. E também tem outra. Esse cara não foi encontrado lá no trabalho, né?
Exato.
Ele foi encontrado em algum lugar X, sem roupa, né?
Exato. Aí ele fala que... O relato do colega, né? Eu nem lembro em que momento eu tirei a roupa dentro do carro. A crise de pânico deve ter feito eu ficar suando ou sentindo calor, pois meu coração estava a mil. Nosso chefe acreditou nessa historinha e pediu pra ele se cuidar e tudo mais. E acabou que tivemos um prejuízo pela entrega que não fizemos. Mas vida que segue. Rapaz. Foi prejuízo em casa, foi prejuízo no trabalho, prejuízo no veículo.
100%.
Ele deixou um rastro de prejuízo. Prejuízo na gasolina, que não tá barato.
Vai levar uma multinha, hein?
Prejuízo de multa. Ai, ai. Nesse mesmo dia, esse colega me disse, hoje não volta de ônibus pra casa, volta de carona de carro comigo. Preciso te contar uma coisa. Ah, então tá. Ele ofereceu a caroninha pro amigo pra desabafar. Como sou muito curioso, aceitei. Agora acho que vem a verdade.
Agora nós vamos saber.
Ele morava perto da minha casa e no caminho ele me contou. Meninão, aquilo que eu contei no trabalho foi o mesmo que eu contei em casa pra minha mulher. É tudo mentira.
lá, rapaz.
Tava aparecendo já, né? O que rolou foi que na festa eu bebi pra caramba, fiquei doido e resolvi ir pra um puteiro. Eita, rapaz. Mas eu fui num puteiro clandestino, onde eu costumava comprar pó uns anos atrás. É bem tranquilo mesmo esse
o rolê
cara, né? É
tranquilinho.
O problema é que... Não é incrível, cara. O problema é que ele não pode ir na festa, porque se ele for, ele bebe, se ele beber, ele bebe mais, se ele beber mais, ele vai atrás do pó.
Não foi só do pó, não, né?
Do pó e da superfície macia pra cheirar em cima, talvez. Eu não sei se ele foi comprar pó, né? Mas, enfim, é um lugar que ele costumava comprar pó. Talvez ele chegou bêbado lá e decidiu de orar, não sabemos. É,
pode ser.
Aí ele fala aqui: chegando lá, escolhi uma menina, fomos pro quarto, cheirei um pouco de farinha.
Ah, agora sabemos.
E deitei na cama. Eu já estava sem roupa e ela disse que queria me amarrar na cama. Nossa. Eu aceitei e logo depois que ela me amarrou, saiu do quarto. Entraram quatro caras armados.
Caralho.
Com algumas maquininhas de passar cartão. Armados com maquininhas. E ficaram horas me humilhando e zoando com a minha cara. Pegaram minha carteira, pegaram as senhas dos meus cartões pra passarem. Cara, então ele conseguiu cair num golpe, porque ele foi nesse...
Ele caiu no golpe.
Ele foi nesse ambiente familiar, né, onde ele costumava ali comprar drogas e serviços. Só que os malucos viram o estado que ele tava e falaram: vamos limpar esse otário.
Exato, exatamente.
Foi essa parada, cara. Nunca conta isso pra ninguém, meninão, por favor. Se a minha mulher descobrir que eu perdi quase 20 mil reais nessa brincadeira... Eu já tava achando que tinha muito prejuízo antes, cara.
É, não, o prejuízo de antes tava tranquilinho, Klaus.
O prejuízo de antes não foi nada comparado a ser amarrado, pelado por vários homens, ser humilhado e perder 20 mil reais.
É, fora o que ele não contou, né, bicho? Porque ele amarrado lá vai saber.
O momento que ele sumiu não foi o ápice da aventura,
não,
que eu achava.
Não.
Foi onde ela apenas começou.
Ela apenas começou, exatamente.
E eu não posso nem ir na polícia reclamar de nada, pois eu estava drogado e tenho medo de me ferrar mais ainda.
Meu Deus.
Quando me soltaram lá, eu peguei o carro e saí que nem doido. Nem peguei minha roupa, só a cueca.
Por isso, cara.
E depois disso, eu não lembro de mais nada. Só lembro dos policiais me abordando porque eu estava no acostamento de uma estrada perto do trabalho. Mano, esse cara dirigiu alcoolizado até um lugar onde ele cheirou pó e saiu de lá chapado e pelado, misturando álcool e cocaína e dirigiu de novo.
Maravilhoso.
E isso explica ele possivelmente ter feito também várias vezes o mesmo trajeto. Agora eu não duvido mais, antes eu duvidava.
Não, eu acho que esse negócio de fazer o mesmo trajeto foi coisa que ele falou pros policiais.
Falou pra justificar o tempo, o tempo ausente e a pane seca, né?
É, exatamente.
Porque é isso. Mas já deu merda pra ele porque ele assumiu pro delegado que dirigiu alcoolizado e tudo mais. Enfim, né? Não sei se o delegado era amigo, se...
É verdade.
Ficou claro aqui, né? Se aliviou.
Uma dessa já vai uma multinha grande aí.
É. Esse meu colega... É, a multa eu acho que dá, sei lá, apreensão. É crime de trânsito, né? Esse meu colega e a mulher separaram um pouco depois que ela teve a criança. E ela nunca soube da verdade dessa história. Segundo ele, contou só pra mim. É isso, pessoal. Me desculpa pela história gigante, mas é a primeira vez que conto pra alguém e gostaria de incluir todos os detalhes. É a primeira vez que ele conta, já contou logo pro Brasil.
Maravilhoso.
Mas é porque não tem mais o casamento a ser protegido, então acho que ele se sentiu livre desse peso e...
É, aí quebrou o sigilo, né? Não tem mais por que o sigilo.
Quebrou o sigilo, Já que tá aí, tá protegido o nome do cara, muito embora quem sabe, sabe. Talvez se a esposa dele for ouvinte dos dois empregos, a ex-esposa vai tá sabendo.
Vai saber, porque é muito detalhado, né?
E aí ele conclui falando: um beijo pra todos, principalmente pro Silas, e pau no cu do PicPay. Isso, rapaz, não vamos ser deselegantes só porque eles descontinuaram o serviço de assinatura na véspera do Natal.
Exatamente, quase acabaram com esse programa.
Fazendo com que a gente praticamente perdesse mais da metade da renda do programa da noite pro dia, mas não é por isso que vamos ser deselegantes com o PicPay.
Exatamente.
Que isso. Um abraço ao pessoal do PicPay, tá bom?
Muitos abraços e um abraço também ao nosso querido ouvinte aqui, que mandou uma história sensacional, que é digna de se beber não case mesmo, né, cara? Totalmente hangover das ideias.
Pois é. Parabéns pela bela história. Tinha mais histórias aqui, mas nós estouramos o tempo.
Exato.
Desculpa aí, Silão, mas essa história justifica a gente ter estourado. Uma epopeia maravilhosa, cara.
Maravilhoso. E ainda temos que agradecer os ouvintes, hein, Klaus?
É verdade, Caio. É verdade, porque sem eles não fazemos nada disso aqui. Os nossos ouvintes camisetados, apoiadores aqui do programa. Começando aqui por eles, Caio. Lá no nosso plano patrão, a Jaine Pereira Lima, o Leandro Nunes, o Flávio Teles e o Rafael Prema.
E lá no plano Você é Louco, todos eles já vestindo basicamente, temos eles: Guilherme Perdigão, Vinícius Samuel, Alan Samuel, Thaís Ferreira, Gustavo Gomes, Igor Piccoli, Rafael Miller, Anderson Ferreira, Nilson Senna, Thiago Pereira, Danilo Naves, Thiago Germano, Frederico Bach, Sigmar Filho, Tarcísio Escora, Giovanna Zag, Jimi Hendrix, Bruno Brito, Débora Diniz e Roberto Furutani.
Boa, Caião! Então, é isso. Se você também quer fazer parte aí do nosso clube, certo? Não deixe de conferir os links na descrição. É doisempregos.com.br. Lá você manda a sua história e lá você também faz a sua assinatura, certo?
Maravilha, bicho.
E é isso. Gostosamente, sem fidelidade, vários benefícios. Se assinar no plano de 100, já ganha automaticamente uma camiseta tecnológica. É como se estivesse assinando de graça, certo? Vale a pena ajudar a nós e vale a pena também pra gente perpetuar esse programa toda semana aqui na sua timeline.
Pô, especialmente essa semana com 2 episódios, hein?
Pois é, é isso mesmo. Teve o bônus, né? Se você ainda não ouviu, vá ouvir o nosso episódio bônus que foi sobre aquela maldita planilha das empresas mais tóxicas. Muita gente pediu e tá sensacional. E fico por aqui. Valeu, Caião. Valeu, ouvintes. Até semana que vem. Falou e tchau.
Falou.